Jeep no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou FIPE no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Confira a nossa seleção de ofertas Festival. Costela suína Seara quilo, R$19,98. Peito de frango Copacol quilo, R$19,98. Manteiga aviação 200 gramas, R$11,98. Leite condensado moça 395 gramas, R$8,98. Papel higiênico Mille com 18 rolos, folha dupla 30 metros ou tripla 20 metros, R$25,90. Amaciante Comfort concentrado fragrâncias 1,5 litro, R$23,90. Festival.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe.
No mês da indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Wonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Wonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido pra você.
Petiscaria do Vitor, almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotim convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Novidade Ford Slaviero, voltamos para Ford Slaviero, é o papo de craque. Ranger com taxa zero em até 24 vezes, ou FIPE no seu usado. Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Galera, acho que o Neymar pode ser convocado. E nunca foi até agora. Neymar 57, Thiago Silva 16, outro 14 e o Everton 13%. Obrigado, gente, vocês bombaram hoje o nosso trabalho. E o último treineiro que chamou o Neymar foi o Fernando Diniz. Resposta de hoje da pergunta. Voucher de R$150 para Sal e Brasa Churrascaria, Carlos Alberto, 4512. E o par de ingressos para o Festival Curitiba, sabadão que vem na Pedreira, para o Rafael, 7626. A produção vai falar com vocês para a retirada dos prêmios. Chama o VAR! E quem mais quiser conferir. Pelo Portal da Transparência, você vê a Assembleia Legislativa do Paraná jogando aberto, 100% transparente. Fechamos o papo desta segunda-feira, 15h. Vai ter muito futebol aqui na TMC. A gente já vai falar da convocação para a Copa. O trabalho vai continuar. E o Esporte TMC aqui, o local, só às 8 da noite com as atualizações. Boa semana pra vocês. Carleto, chama o Neymar. Tchau, Murilo. Tchau, tchau. Até amanhã.
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC. Papo de Craque TMC. Uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na PowerCom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero. A força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
De tudo, é sobre tudo. Sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
É sobre tudo.
Boa tarde pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Boa tarde, pessoal. Bora começar aí mais um Sobremesa até as 3 da tarde aqui na TMC, né, Batitinha?
Exatamente, hoje que é dia de convocação da seleção brasileira. Nós vamos começar a fazer o esquenta aqui. Já estamos ao vivo no nosso YouTube. TMC News BR, por lá você comenta, faz a sua pergunta pro nosso convidado, deixa o seu joinha e se inscreva no canal TMC News BR. E já temos a nossa enquete que hoje tem a ver com o tema do dia, que só se fala em convocação da seleção brasileira. Mini Ruth, qual o WhatsApp?
Olha só, DDD 11972211001.
E a pergunta é: você tem alguma superstição em dia de jogos da seleção?
Mini Ruth, você tem alguma?
Cara, eu não sei se pode falar isso nesse horário, mas eu gosto de usar uma calcinha especial.
Tá. Ah, é?
É.
E dá sorte isso?
Dá super sorte.
A gente, qual foi a última vez que você usou e deu certo?
Deu certo em jogo do Corinthians, que eu sou corintiana,
ah,
né?
Tá. Ah, então tá bom. É. Entendi. Bom, então é isso. Se você tem alguma superstição, manda pra gente no WhatsApp 011 972211001. Olha, é válido para os jogos do Brasil. Se você não torce pro Brasil, nem manda pra gente,
é
tá?
É mesmo?
É, vai que o cara torce pra outra seleção. Não, o Batista, eu costumo dizer que eu uso o meu relógio. Eu uso um relógio que eu tenho.
Aquele tipo do vô que você tem? Ele tem um relógio que parece o do vô dele.
Exatamente. Eu uso aquele relógio que eu falo, ó, eu quero ver aqui a hora que o Brasil vai ser campeão.
É mesmo?
Por isso.
Eu sempre assistia jogo com um amigo meu, mas ele morreu, meu amigo. Agora, por isso que eu acho que o Brasil não ganha mais.
Quando que ele faleceu? 2002?
2006, rapaz.
Muito já era
que verdade, 2006, que depois o Brasil não ganhou mais nada.
Nossa, traz um mau copo.
Meu amigo Giba.
Giba, que Deus o tenha. Ai, meu Deus. Bom, senhoras e senhores, então a gente quer saber qual é a sua superstição. Manda pra gente no nosso WhatsApp. Vou repetir, anota aí, 011 972211001. Manda pra gente que a gente quer saber. Agora, amigos, é o seguinte: você que está ansioso, ansiosa para a convocação, preste muita atenção. A TMC é a emissora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. E já, daqui a pouquinho, sai a lista do Ancelotti, finalmente, hein, gente? E aí, Neymar vai pra Copa? A gente já tá no esquenta aqui. E às 3 horas da tarde, a TMC entra ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro e várias outras capitais. O Benja, o Éder Luiz e toda a nossa equipe de esporte vai trazer tudo pra você. Fica com a gente, é às 3 horas da tarde. Daqui a pouquinho, uma horinha, acompanha o Sobremesa enquanto isso, pra você ver o Benja, o Éder Luiz e toda a nossa equipe do esporte aqui da TMC, trazendo a cobertura ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro e de outras capitais. Vai ser uma cobertura incrível, não vai não, Mini Rudy?
Vai, com certeza, tô ansiosíssima.
E a CBF mudou, né? Sempre a convocação eles fazem na sede da CBF, dessa vez eles vão fazer lá no Museu do Amanhã.
Interessante.
Tem novidade aí.
Vem uma boa novidade aí.
Será que só sai amanhã esse resultado?
Não, sai hoje, hoje, vai sair hoje, você acompanha aqui na TMC, a emissora oficial da paixão do torcedor brasileiro. Agora, a gente tá falando de futebol, de convocação, e o nosso convidado de honra não poderia ser diferente. Ele é uma lenda viva do jornalismo esportivo. Ele esteve à frente de programas consagrados como Mesa Redonda, a primeira Mesa Redonda que eu saiba, e também, dentre outros, na TV Gazeta. Ele é um jornalista de mão cheia, já trabalhou em jornal impresso, jornal televisivo, e está aqui conosco. Senhoras e senhores, vamos receber ele com muitas salvas de palmas, o incrível, incomparável, insubstituível Chico Lang!
Palmeirense, Chico Lang!
Palmeirense não, eu vou embora, hein?
Coitado, os palmeirenses. Eu
trouxe pro Corinthians, que é isso.
Vai Corinthians
de mão cheia, vai de mão, né?
Lang, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. E o Batista vai trazer a primeira pergunta de hoje. Vai, Batistinha!
A primeira pergunta não tem a ver com futebol, Chico Lang, porque a gente tem um ranking de sobremesas dos nossos convidados e a gente precisa saber qual a sua sobremesa preferida, predileta.
Ah, eu gosto muito de petit gâteau.
Mais um ponto para o petit gâteau.
Tem um bolinho, sorvetinho, é calda.
Gosto de petit gâteau. Bom. Se bem que eu sou diabético, né? Não é para comer tanto, mas de vez em quando eu dou umas saídas, né? Uma escapadinha e como um petit gâteau, sim.
Ô, Lang, você é brasileiro nato, torce para o Brasil sempre, toda a seleção, toda a Copa. Você vai me gostar de uma sobremesa francesa, Lang?
Pois é, também gosto de doce de abóbora.
Aí,
doce de abóbora. Brasil. Doce de abóbora com leite moça, né?
Ah,
é. Muito bom,
isso,
né?
Muito bom.
É, gostou, não sei se pode falar a marca, né?
Fica à vontade. Você pode fazer o que você quiser.
É. Então, eu gosto também. Gosto de doce de gosto de goiaba, né? Doce de goiaba é muito bom.
Goiabada?
É, não, doce de goiaba. O meu pai, quando a gente tinha, eu era pequeno, tinha uma árvore de uma goiabeira em casa.
É,
e ele fazia doce de goiaba toda hora. A hora dele fazia na panela, né? Então ficava uma coisa muito gostosa. E a gente punha leite moça também em cima. Que nossa, delícia. A gente comia muito.
Que delícia. Muito bom,
e o que é que você come quando o Corinthians ganha?
Ah, uma feijoada, né?
Feijoada.
Pururuca.
Uma feijoada. Combina muito com o Corinthians, preto e branco.
Muito bom. Chico, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Eu te disse anteriormente e repito, você é uma lenda viva do jornalismo esportivo. Acho que você também descobriu vários outros nomes, um deles que me vem agora na cabeça, o Mauro Betting. Foi você que descobriu o Mauro Betting, né?
Maurício Noriega, né?
Maurício Noriega.
É, Ricardo Capriotti.
Só gente boa.
É o Raul Gil do esporte, porque ele já descobriu de talento.
É verdade. Nesse aspecto, eu e o Raul Gil coincidimos, né? Mas é que, na verdade, não é que a gente descobre, a gente dá chance, né? Aparece o talento, né? Você vê o talento, você está lá com num cargo de chefia, então a sua obrigação é dar vez para o talento, né? E foi o que eu fiz com essa rapaziada toda aí que hoje brilha bastante aí no rádio, na televisão, né? No jornal, enfim, são pessoas que eu gosto muito e cultivo amizade.
Muito bom. Ô, Chico, agora vamos falar do assunto do dia, que é a convocação da seleção brasileira. Com a sua experiência, você acha que o Ancelotti vai aprontar alguma aí, vai ter alguma surpresa? Ou o time é aquele que a gente viu aí já nos amistosos?
Ah, eu acho que o Ancelotti não é homem de surpresa, não. Ele é ele é um cara que ele é muito duro na queda, sabe? Ele é meio teimosão. Ele quando cisma com uma coisa, ele faz. Então ele tem aquele negócio do trabalho, entrega e versatilidade, né? É uma coisa que ele preserva bastante. E eu acho que a seleção não vai ter surpresa. Ele vai convocar já mais ou menos os jogadores que ele vai levar para a Copa. Porque ele não tem muito tempo, né? Ele tem aí mais 2, 3 amistosos, 4 amistosos. E ele precisa aproveitar esse tempo para entrosar o time. E o time ainda está desentrosado. Ainda um tá indo para a esquerda, outro tá indo para a direita, né? Então tem que haver uma harmonia maior. Eu acho que ele vai começar hoje com uma convocação mais oficial, vamos dizer assim. Ele vai levar para a Copa.
Olha,
interessante.
Só, você acha que com tantos machucados, né? O Militão, o Estevão, você acha que o Neymar tem chance de estar nessa convocação?
Ah, tem chance. Chance tem sim, né? Chance tem, porque o Ancelotti não é bobo, né? Ele sabe que o Neymar ainda é o melhor jogador brasileiro em atividade, né? Tecnicamente falando, né? Fisicamente ele nunca tá bem, mas tecnicamente ele tá dando show, né? Tá jogando bem pelo Santos, tá fazendo gol, né? Se bem que o Santos perdeu do Curitiba 3-0, ele não teve uma boa atuação, brigou lá por causa do cartão da substituição.
Foi loucura isso. Aqui, ó, Neymar levando na câmera, aqui, ó, tá escrito aqui,
pois é,
ó.
Esse tipo de coisa que o Neymar não devia fazer, porque concordo. Ele não precisa disso para aparecer. É, o futebol dele já destaca, né?
O talento que ele tem já é grandioso.
Mas ele tem que... Se ele se equilibrar, vamos dizer assim, se ele tiver um comportamento normal, vamos dizer assim, sem extrapolar, eu acho que ele tem chance sim de ir para a seleção.
E você acha que o Ancelotti o convocaria, caso ele convoque, tá? Neymar foi convocado para a Copa. Você acha que seria por conta de talento, de fato, ele faz um diferencial no time? Ou é por pressão do povo brasileiro? Você acha que o Ancelotti, ele convocaria por pressão?
Ou marketing.
Ou marketing também, temos que pensar nessa possibilidade.
Olha, o Ancelotti não é homem de marketing, não. Até onde a gente sabe...
Mas tá fazendo propaganda roda, hein, Erlang? Tá fazendo um dinheirinho ali bom, Ancelotti.
Tá fazendo um dinheirinho bom. Mas ele já teve em clubes, né? O Milan, por exemplo, ele tinha o Berlusconi, sim, que era dono de metade da Itália lá, o primeiro-ministro, sim, da Itália, que era dono do Milan, e ele mesmo assim soube torear o Berlusconi. Teve no Chelsea, né, com o príncipe árabe lá, que tem, é um dos homens mais ricos do mundo, e ele soube também torear o rapaz do Chelsea. Então, quer dizer, eu acho que o Ancelotti é um cara maduro, sabe, maduro o suficiente para não se deixar levar por pressão.
E Chico, você acha que o Brasil chegou no momento que precisava mesmo de um técnico estrangeiro porque os daqui não estavam dando conta do recado?
Infelizmente essa é a nossa realidade, né? A metodologia do técnico brasileiro acabou sendo superada, né? Pelos técnicos europeus. E olha que não são europeus assim de
primeira linha.
De primeira linha. São técnicos portugueses que fazem um relativo sucesso em Portugal, né? Você pega mesmo o Abel Ferreira, que hoje é o melhor técnico do Brasil, estava no futebol da Grécia, né? Quer dizer, é o futebol da Grécia.
Panathinaikos, acho, né?
Panathinaikos é o sexto, sétimo do mundo, né? E olha como ele está fazendo sucesso aqui no Brasil com o Palmeiras, né?
Tivemos também o Jesus, que fez um sucesso tremendo no Flamengo também.
Nossa, o Jorge Jesus arrebentou, né?
Arrebentou.
Foi incrível. E foi embora. Teve um ano muito curto, mas de muito sucesso.
Mas eu penso da seguinte maneira: o técnico com um time bom é fácil ser técnico. Eu queria ver o Jorge Jesus no Capivariano, pra ver onde é que ele ia chegar.
Bota no Y pra ver se tem talento.
Você não acha?
É verdade. Tem esse aspecto também.
Não é? Pra mim, técnico bom é o Zico, que foi pra Ásia, lá no Japão, e revolucionou o jogo. Os caras não sabiam jogar futebol.
É igual o Tite. O Tite, eu acho um dos maiores enganadores como técnico do Brasil.
Que isso?
É verdade, eu acho. Se não fosse o Diego Souza naquele jogo, sim, da Libertadores, que, sim, perdeu lá, o Tite não seria técnico, com todo o respeito, nem do Cuiabá. Ele estaria treinando o Cuiabá, não teria nem ido para a seleção brasileira.
Prepara a nota de retratação pro Tite, pessoal.
É verdade, é o que eu acho.
O Tite tem aquele negócio da...
Meritocracia,
aquelas coisas que ele inventa, né? Sim. Que a gente percebe que não são consistentes, né? Não são consistentes. Mas, enfim, é um treinador que conquistou bastante títulos, né? E a gente tem que respeitar. No Corinthians, principalmente, né? No nosso Corinthians, né? E ele acabou conquistando muita coisa. Chegou a campeão brasileiro, campeão sul-americano, né? Pela Libertadores, e campeão mundial. Quer dizer, isso aí ninguém tira dele, né?
Tem alguém do Corinthians que o senhor gostaria que fosse convocado?
Alguém do Corinthians?
É.
Olha, Eu, pra dizer a verdade pra você, esse Corinthians de hoje não me.
O Garro. É. Só que argentino.
É, o Garro seria legal, mas o Garro é argentino, né?
É o único do Corinthians. É,
o Garro tá jogando muito bem. Né? Mas não vai pra seleção argentina. Olha que coisa engraçada.
Que bom, bom pro Corinthians, pelo menos.
E tem gente pra, no lugar dele que é melhor, né? Você vê como a Argentina tá bem na frente, né, da gente?
Verdade.
Assim, tecnicamente falando, né?
E falando em Argentina e Brasil, daqui a pouquinho nós teremos um mega evento do ano. É a convocação do Ancelotti, o técnico da seleção. E a gente vai poder acompanhar diretamente aqui da TMC. Pra você que tá ouvindo a gente, ó, fica com a gente, que às 3 horas da tarde vai ter ao vivo o Benja, o Éder Loez e a equipe do esporte de todo o Brasil. Nós estaremos ao vivo diretamente do Rio de Janeiro e também de outras capitais. Vamos fazer uma cobertura excelente e queremos que você acompanhe aqui na TMC e também no YouTube, @TMCNewsBR. Siga a gente lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê like e acompanhe no rádio e também no YouTube.
Sim, sim, sim.
Legal demais. Ô, seu Chico, eu sou muito fofoqueira,
seu
né?
Chico, seu Chico foi maravilhoso.
Eu sou muito fofoqueira. E na última semana não se falou em outra coisa além de relacionamento de Vini Júnior e Virgílio, né?
Ó, o Chico, que sabe tudo. Só a cara do Chico. Vai completar 72 anos de idade e o Chico, você quer... Você jura que o Chico sabe de Virgínia? Você me jura isso?
Não, eu tô fofocando aqui pro seu Chico. E seu Chico, você acha que isso pode atrapalhar o desempenho do Vini Júnior na seleção?
Não, acho que não.
Não, né?
Vini Ele Júnior, já não joga nada mesmo na seleção, não vai atrapalhar nada.
O Vini Júnior é... Ele tá milionário, né? Tá riquíssimo, né? Tá, já tá mais rico... Se bobear, tá mais rico que o Neymar. Outro dia, acha mais rico saiu que... uma lista de 10 jogadores mais ricos do mundo, né? E o Neymar era o nono, se não me falha a memória. O Vini, não sei se estava nessa lista, eu não me lembro direito. Mas o Neymar era o nono. Então, já o Vini chega lá.
É, né?
Então, quer dizer, o homem que tem tanto dinheiro assim, não vai se amarrar numa mulher, né? Ele vai dar para ela o que ela merece, se ela reivindicar, que eles têm um relacionamento já antigo, né? E vai continuar a vida dele numa boa, né? Sem dúvida nenhuma. E jogando muito pela seleção. O Vini Júnior é um cara que é a esperança do Brasil na Copa. Porque, tirando todos esses jogadores que a gente falou, né, o Vini Júnior é o que tem a camisa 7 garantida, né, pelo Ancelotti. O Ancelotti gosta dele jogando, caindo pela esquerda, né, e explodindo pela esquerda, em evolução em cima do back e tentando ou cruzar a bola ou fazendo gol. E o Vini ainda tem fôlego para isso. Ele tem explosão para isso. Então, quer dizer, na minha opinião, pode ser a Copa do Vini Júnior.
Olha aí, Virgínia, olha o que você perdeu.
Tá vendo? Olha,
sei não, viu?
E vou falar, Virgínia, você não perdeu também, que você podia lançar uma linha de body splash e ficar mais rico ainda. Do Brasil ao mundo. Então, ó, pra você que tá acompanhando a gente, daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, tem cobertura especial ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro e também de outras capitais, com Benja, o Éder Luiz. Nós veremos a convocação. Será que Ancelotti vai trazer o Neymar? Tomara que sim! Então, assista com a gente, ouça aqui na rádio TMC e também acompanhe no nosso canal no YouTube, @TMCEsporte. TMC Esporte BR. Vamos lá, acompanhe lá que você vai ver de perto com os melhores. @TMCEsporte. Acompanhe no nosso canal do YouTube, tá certo?
Isso aí, ó. Se tiver uma vaga, Éder Luiz, ó. Tenho visto, hein? Tenho visto. Me manda pro México que tá bom. Eu fico lá em Tijuana. Eu fico na sede em Tijuana. Ô Chico, gente vê entrevista de jogador da seleção e todo mundo fala, não, porque o Neymar é importante. A gente viu o Casimiro dando entrevista, o Cafu, aí vê o Rafinha falando. Você acha que os caras estão meio jogando a responsabilidade? Ninguém quer assumir, bater no peito, falar, essa Copa eu vou decidir, tipo o Vini, o Rafinha, e tão jogando, falou, ó, tomara que convoque o Neymar, porque se a gente perder, a culpa vai tudo pra cima dele.
Caramba, e pior que é bem todos cara eles deles ficam, fazendo isso,
todos
né?
Todos eles estão falando do Neymar, não, porque o Neymar é importante, é um grande jogador, tem que ser... Né?
E o Neymar virou testa de ferro, né? Tudo que acontece é o Neymar.
Você acha que falta um jogador, um cara macho, que nem tinha o Romário, esses caras maloqueiros na seleção?
É, se bem que o Casemiro, aqui entre nós, tem assumido um papel de liderança grande na seleção, né? Ele mesmo tem conversado com o Ancelotti, tem dado dicas para o Ancelotti de como o Brasil deve jogar. E é um homem de confiança do treinador, né? O Casemiro tem, tem feito um papel importante dentro do grupo. Eu acredito que na hora H ele vai comandar a seleção no meu campo. Evidentemente que pro Neymar acaba sobrando um peso maior, né? De responsabilidade, porque o Neymar, ele tem um talento que sem igual, né? No Brasil. Então, isso chama a responsabilidade naturalmente. Agora, não acredito que o pessoal esteja jogando o peso maior nas costas do Neymar. O Neymar é que vai, se for convocado, vai ter que mostrar serviço. Não aqueles 90 minutos que ele já mostrou em outras Copas, e sim 10, 15 minutos para dar talvez o gol do título para o Brasil, né? Ou um gol importante, de uma vitória importante, né? O Neymar já não é mais aquele, não tem mais aquela explosão, mas ele ainda tem talento, dribla muito bem, sabe fazer gols, e isso é importante para o Brasil ser campeão, né?
Ô Chico, gostaria de tirar uma dúvida, porque você viu muitas Copas. Você nasceu em 1954, foi. Ano inclusive onde a Alemanha foi campeã Copa do Mundo. Você nasceu no ano de Copa do Mundo. Até hoje, 2026, pra você, qual foi o melhor jogador da seleção brasileira? Aquele que você sabe. Não.
Calma. Tira o Pelé.
Eu ia falar isso agora. Não pode Pelé e não pode Garrincha, tá? Tirando Pelé e Garrincha, que foram mestres, quem é o melhor jogador pra você e o melhor técnico? Quem que soube liderar a nossa seleção?
Bom, o melhor técnico foi o Zagallo, né? O Zagallo foi um treinador de mão cheia, né? Primeiro como jogador, né? Foi bicampeão do mundo em 58 e 62, né? Aprendeu a tática, né? Do terceiro homem recuado no meio campo, né? Para ajudar a marcação, né? E também corria para fazer cruzamentos pro Pelé e pro Garrincha fazendo gols. Quer dizer, ele já tinha aquela noção tática. E quando ele foi para a seleção em 1970, aí ele arrebentou, né? Ele colocou todos os grandes jogadores em campo, né? Todos os grandes jogadores que ele tinha em campo. E inclusive o Rivelino pela ponta esquerda, né?
Sim.
Que era um debate na época muito grande, entre ou jogava Rivelino ou jogava Gerson. E acabou jogando o Gerson e o Rivelino, os dois no mesmo jogo, no mesmo time. E foi um sucesso, né? O Brasil teve um comportamento exemplar naquela Copa, né? Foi um massacre atrás do outro, né? Foram jogos muito bons. Tirando o Pelé e o Tostão, que jogaram muito bem também, né?
Tostão também foi ótimo.
Agora, quanto ao jogador, que eu gosto, né?
Sim.
Tiveram vários, né? A gente tem que dar mérito para jogadores do passado, né? Didi, por exemplo,
meu da Folha Seca,
58, 62.
Sim.
Jogou um bolão, também ajudou muito, né? Ele minuciou muito o Pelé e o Garrincha, né? Fazer os dois jogarem. Enfim, teve o Gerson na Copa de 1970, né? Mas o jogador que eu gosto muito, até porque eu sou corintiano, é o Rivelino, né?
Ah,
o Rivelino, a patada atômica.
Né? Eu achei que você fosse falar o Sócrates também, mas é bom também, é ótimo. Rivelino
o Sócrates, infelizmente, não ganhou nada, né?
É.
Entre nós, né? Ele bebia muito, mas não ganhou nada, né? Ele era meu amigo de farra, a gente saía junto, aquela coisa toda, mas ele, em campo, ele não conseguiu ser campeão. Isso, para ele, para a geração do Zico e para a geração do Falcão, foi uma pedrada, né?
Aquela seleção de 82.
Mas criou,
né?
A democracia corintiana, então foi bom,
criou,
também.
Criou,
então foi ótimo, valeu a pena. Valeu. Ô Batista, a gente tá falando de jogos, né? De futebol. Eu acho que você deveria trazer um joguinho pra gente fazer.
Sim, sim. Agora nós estamos aqui com o Chico Ancelotti. Chico Ancelotti, é o seguinte: a gente tem o nome de alguns jogadores aqui e a gente quer saber se você convocaria. Você convoca ou não convoca se fosse o técnico da seleção? Mini Ruth, pode começar.
O Anthony.
O Anthony.
Convoca ou não convoca?
Não, não convoco, não.
Marcos Antônio, do São Paulo.
Marcos Antônio? Não, também não.
Yuri Alberto.
Yuri Alberto, ele perde muito gol, né? Perde muito gol. No Corinthians ele perde muito gol, imagina na seleção. Também não convoca.
Beraldo.
Beraldo? O Beck, né?
É, o zagueiro do PSG. Zagueiro,
do PSG? Convocaria, sim. Bom zagueiro.
CR7, o caça-rato.
Caça-rato.
Ah, tá aqui, caça-rato.
É o caça-rato.
É o caça-rato.
Esse é o CR7? É o caça-rato. É o que fizeram, o caça-rato.
CR7, convocaria.
Tá.
Tem que caçar uns ratinhos ali, né?
Ferreirinha.
Ferreirinha do São Paulo? De jeito nenhum, pelo amor de Deus.
Outro que é meu amor, Pedro Raul.
Pedro Raul. Pedro Raul é bonitão, né?
Ai, lindo.
É, bonitão, mas não joga nada, né?
Matheus Bidu, convoca ou não convoca?
Matheus Bidu, uma boa opção pra lateral esquerda, viu? É uma boa opção pra lateral esquerda. Mas eu ainda que eu acho que ele não tá maduro pra ir pra seleção. Então não convoco, não.
E o Gabigol?
Gabigol. Gabigol, grande jogador, grande centroavante, mas eu acho que passou o tempo dele. Então, eu acho que tem jogador melhor que ele hoje pra ir no lugar, né, pra jogar de centroavante.
O Hulk, que agora foi pro Flusão.
E o mesmo raciocínio pro Hulk. Grande centroavante.
E grande bunda também, que ele tem.
Uma baita bunda, mas ele... Ele tem aquela coisa, né? Já, a idade já venceu o Hulk, né? Então eu não convocaria, não, por causa disso.
Igor Thiago.
Igor Thiago? Esse aí jogando.
É o centroavante que tá, acho que é o vice-artilheiro da Premier League.
Sim. Vice-artilheiro da... Bom, se é vice-artilheiro da Premier League, então convocaria, né? Bom,
Pedro do Flamengo.
Pedro do Flamengo, aí, ó, tava até pensando nisso. Ontem ele fez o gol do empate do Flamengo contra o Atlético Paranaense, né? O cruzamento do Bruno Henrique, e ele acabou fazendo o gol. O Ancelotti viu.
Tava lá.
Não sei agora o que ele vai deduzir do que ele observou, mas eu acho que é um cara que sabe fazer gol. Eu convocaria, sim, porque eu acho que, mesmo se fosse para reserva, é bom ter um homem de área que saiba fazer o pivô como ele faz, né? Ele é um cara grande, alto, forte, né? Apesar de ser magro. Mas ele faz gol de cabeça, gol de pé direito, gol de pé esquerdo. De repente, um lancezinho dá uma grande vitória pro Brasil numa fase de classificação, até mesmo o título da Copa, né?
Quem sabe? E o Muralha?
Muralha?
É.
Não, Muralha não. Ele não é titular nem no Mirassol.
E pra terminar, o Reinaldo, King Naldo do Mirassol, lateral esquerdo.
Olha, o King Naldo já teve fases boas, hein? Fases boas. No São Paulo, principalmente, ele teve uma fase maravilhosa. Mas vale o mesmo raciocínio. Já passou o tempo, né? Não convocaria o King Naldo.
Você acabou de acompanhar a lista de convocados do Chico Lang. Mas daqui a pouquinho vai ter a lista oficial de convocados pelo técnico Ancelotti. Você vai acompanhar aqui na TMC, na nossa rádio TMC e também no nosso canal no YouTube, @TMC Esporte. Siga a gente lá, se inscreva, curta, compartilha e também veja o Benja, o Éder Luiz e todo o nosso time de jornalismo trazendo as informações em tempo real pra você. A convocação do Ancelotti, será que o Neymar vai? Será que o Neymar não vai? Tamo na dúvida. E aí, Mini Ruth, o que você acha?
Logo depois do sobremesa, hein? Fica ligado a partir das 3 da tarde lá no Museu da Manhã. Eu acho que o menino Ney vai, claro que vai. Eu fiquei sabendo que eu sou fofoqueira, né, seu Chico? Eu fiquei sabendo que o Ancelotti até andou pegando as medidas do Neymar.
Ah, é?
É, as medidas, né, pra camisa.
Pro uniforme de apresentação.
Talvez.
Claro que vai. Seria muito vacilo, né, do Ancelotti. Pede tudo, documentação. Pede pra ver se o joelho tá bom, se a panturrilha tá boa. Pede as medidas e fala, não vou levar.
Quem vê, acha que nós temos só craque na seleção. Parece que nós estamos com a seleção de 82.
Nossa, aquela seleção bonita, né?
De 2002.
De 2002 foi incrível.
Nossa. Pra não levar o Ney, pelo amor de Deus, né?
Agora, vamos lá. Chico Lang, você que é um mestre do jornalismo esportivo, você que começou a esta bodega. Você realmente é uma pessoa icônica no meio. Todo mundo fala de jornalismo esportivo, cita Chico Lang. Queria saber você, sua opinião. Você acha que o Cazé, da Cazé TV, ele é tão bem preparado quanto os jornalistas das antigas, como você mesmo? Você acha que ele tem essa preparação? Você acha que ele tem know-how?
Olha, o Cazé é um garoto novo ainda, né?
Ele tem 30 anos, eu acho.
Ele é mais empresário do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que ele tem ele partiu para um investimento interessante no YouTube e acabou dando certo. A Zé TV hoje é uma realidade, né? Agora, jornalisticamente, ele fica devendo um pouco. Eu acho que ele é muito apressado, às vezes, para dar uma opinião, para dar um palpite. E não tem tanta consistência aquilo que ele fala. Mas, enfim, como empresário, a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar porque, realmente, ele tem um papel fundamental aí, recente, né? na comunicação brasileira.
De fato, a Kazé TV, ela é realmente um movimento interessante, assim.
Eu não sei quantos milhões já tem de seguidores, mas 17, 18 milhões, sei lá.
E, né, tudo foi moldado a partir da existência da Kazé TV, do sucesso da Kazé TV, né? A Kazé TV veio fazendo sucesso e tudo foi se moldando, se adaptando.
Ele deu sorte também, muitos empresários acreditaram nele, né?
É, isso é fantástico.
Então, ele pôde desenvolver um trabalho muito legal. Mas, de qualquer forma, eu acho que a televisão é dele, né? Então ele vai ao ar e fala o que ele quiser.
Pois é. Tem carisma de sobra.
Padrão, né?
É o Silvio Santos, né? O Silvio Santos, ele fala o que quiser. Tem carisma de sobra, mas também seria legal um cursinho de oratória com jornalismo, um pouquinho de noção com o Chico Lang, que inclusive esteve à frente durante mais de 30 anos da Gazeta, uma grande emissora aqui de São Paulo, também transmitida em alguns canais nacionalmente, e que, infelizmente, há cerca de um mês e meio, fechou as portas pra você, Chico Lang. Você saiu da Gazeta.
Saí.
Você saiu. E eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer a PPP. Você sabe o que é PPP?
Não.
Pergunta problemática e polêmica.
Ah, pois não.
Chico, eu gostaria de saber de você. Depois de mais de 30 anos de serviço...
36.
Muito obrigado. Mais de 36 anos de serviço à Gazeta, uma emissora que deve-se muito a você, Chico Lang, na frente de programas emblemáticos da televisão brasileira e de programas de esporte. Eu gostaria de saber, você infelizmente encerrou esse contrato agora, tem um mês e meio. A rescisão deu um bom dinheiro?
Eu quero saber. Calma, você me responde depois do nosso intervalo comercial. A gente quer saber quanto o Chico Lang faturou essa rescisão.
É de palma,
né? Quanto ele ganhou? 36 anos, menino.
Eu tava esperando outra coisa. Depois eu quero perguntar um negócio pro Chico Lang.
Então você fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta com mais Chico Lang, o mestre do jornalismo esportivo, aqui no Sobremesa.
Sobremesa, sobremesa, sobremesa.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Faltam 24 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Caro ouvinte que nos ouve com seu ouvido, estamos de volta aqui com Sobremesa, o seu programa favorito na TMC. E hoje, recebendo ele, a lenda do jornalismo esportivo, Chico Lang. Ele é casado com o Papa, sabia disso? Hã? O Chico Lang é casado com o Papa. Uma brincadeira que fizeram com ele na rádio, e ele estressado, falou, eu sou Chico Lang, casei com o Papa. Está aqui hoje conosco, e ele vai responder daqui a pouquinho a PPP, a pergunta problemática e polêmica. Depois de 36 anos trabalhando na Gazeta, ele que infelizmente teve lá o seu contrato finalizado, a gente quer saber, Chico Lang, quanto foi a rescisão? Daqui a pouquinho ele responde pra gente, porque antes, vamos dar uma olhada na nossa enquete do dia. A gente fez a pergunta, qual é a sua superstição em dias de jogo do Brasil? Quero saber, quando vai ter joguinho do Brasil? O que é que você faz? Quero saber, você responde pra gente no WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, Batista.
A Mauri Silva, ele falou que assiste todo jogo com a mesma meia furada desde 98. A mãe já tentou jogar fora e ele falou que quase chamou a polícia.
O Jorge Mauro, ele mandou, eu só posso ir no banheiro quando o jogo acaba. Uma vez foi pra prorrogação e pros pênaltis, quase que eu mijo nas calças.
Olha aí, tá vendo? O Felipe Moura, ele falou, ó, tenho que comer o mesmo salgadinho tranqueira em todo jogo. Uma vez inventei que eu ia ser saudável na Copa do Mundo, deu zica, o Brasil foi eliminado.
Ei, tá vendo? Vamos comprar um estoque de salgadinho pra esse amigo. Então você manda pra gente qual é a sua superstição em dia de jogo do Brasil. Queremos muito que o Hexa venha e a gente precisa de você. Manda pro WhatsApp 011 97221 1001. Agora voltemos com o Chico Lang. Chico Lang, eu fiz a PPP, pergunta problemática polêmica,
Eu gostaria de saber de você. Obviamente, é uma piada, brincadeira, mas eu gostaria de saber realmente, depois de 36 anos, como está o seu coração com essa ruptura entre Chico Lang e TV Gazeta.
É, eu não. Mas de verdade eu não esperava, né? Depois de 36 anos, uma ruptura, como você falou, repentina, né? Da noite pro dia, eu. Quer dizer, não foi da noite pro dia. Já essa nova turma que chegou lá, que assumiu uma nova turma, né? Para comandar o jornalismo lá. Primeiro a parte administrativa mudou. Aí depois a parte administrativa que entrou, trocou por uma parte jornalística nova, né? E essa parte jornalística que cuida do jornalismo e do esporte, né? Acabou fazendo uma série de mudanças, né? E numa dessas mudanças, por exemplo, eles me colocaram para fazer coluna no site da Gazeta Esportiva. Me tiraram do Gazeta Esportiva, que é o noticiário diário da Gazeta, e também do Mesa Redonda. Me deixaram fora durante um certo período, 3 meses fora, né? Aí eu já estranhei aí. Quando eu voltei, fiz 4 mesas redondas e aí no quarto mês redondo, na segunda-feira, eles me mandaram embora. Quer dizer, foi uma coisa assim que eu não esperava muito. Eu fui fritado, né? Na verdade, lá dentro, né? Talvez até, não sei porquê, talvez pelo tempo de casa que eu tinha, com uma decisão administrativa, não sei. Alguma coisa aconteceu lá que eu não tenho noção. E aí, foi isso. E eu, quanto à indenização, eu recebi, né? Eu recebi o que tinha que receber. Claro. Né? Foi tudo pago direitinho, assim, não tenho... Não tenho o que reclamar, né?
Claro. Não, essa parte de fato foi uma brincadeira. Eu queria saber como estava o seu coração.
Eu queria ter um FGTS desse de 36 anos.
Mas eu queria saber como estava o seu coração, porque... Posso dar minha opinião, Chico Lang? Sei que o jornalismo, não, hoje em dia, tá todo mundo querendo dar opinião, né? Mas eu queria falar para você uma coisa. Eu não gostaria que fizessem isso com um profissional como você. Porque depois de 36 anos, sendo responsável muitas vezes por alavancar a audiência da Gazeta,
sim, total.
Por bater, inclusive, emissoras grandes, como Record, chegar ali numa posição muito importante, não se deve fazer isso com um contribuinte como você. Uma pessoa que estava lá, presente, todos os dias, contribuindo, é claro, para o esporte da TV Gazeta, como para o jornalismo, eu acho que falharam. Então, a irmã que está sob comando da TV Gazeta, tenho que dizer algo para você, falhou. Eu acho que tem que voltar Chico Lang, ainda mais na Copa, com um programinha só dele para falar de Copa. Eu de verdade lanço aqui a campanha Chico Lang na Copa.
Obrigado.
Chico da Copa.
Chico, nesse tempo de Gazeta, alguma vez você já teve vontade de sair na mão com a Valônia ou não?
Olha, na mão não, mas umas discussões assim acirradas nós tivemos. Né? Tivemos na mão assim, propriamente não, porque a Valônia era muito elegante, né? Era muito educado, apesar dele ser meio, vamos dizer assim, como vou te falar, meio teimosão, né? Meio turrão, mas ele era muito educado, muito elegante, então não tinha esse negócio, esse tipo de atitude violenta nele, né? Mas a gente discutiu bastante. Muitas pautas, né? A gente discutia bastante.
Olha aí, então agora no pique nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer agora. Você vai responder agora pra gente, Chico, se é chato ou não é chato. A gente separou aqui alguns temas. Mini Ruth, por gentileza, as damas sempre primeiro.
Aquela música do Skank, uma partida de futebol, é chato ou não é chato?
Não é chato, não, é legal. Não. Fala de futebol, né? Bacana.
Galvão narrando.
Não, o Galvão narrando é um dos melhores narradores do Brasil. Hoje ele tá um pouco, vamos dizer assim...
Chato.
Lento, né?
Lento, né? Confunde umas coisas.
Mas também é a idade, né?
Mas ele é um grande narrador.
É maravilhoso.
Mulher narrando, é chato ou não é chato?
É chato. Eu não gosto. Eu, particularmente, não tenho nada contra, hein? Pelo amor de Deus, hein?
Minha opinião.
Tenho 3 filhas... Eu luto para que elas tenham sucesso no que elas fazem e tudo mais. Que consigam um espaço aí na sociedade brasileira. Mas mulher narrando, vou te contar aí. Comentando, então, tem umas que... Eu não entendo o que elas falam. Eu não entendo. Eu não entendo o que elas comentam. Eu não entendo o que elas dizem. Por mais que eu me esforce. Sabe, elas se confundem, elas se atrapalham. Elas... Troca o nome dos jogadores, enfim, sei lá. É muito confuso pra minha cabeça.
Thiago Leifert, é chato ou não é chato?
Não, trago lá para boa gente. É, boa gente, gosto dele, menino bom. É, ele, inclusive, quando ele estava na Globo, ele se baseou muito no Gazeta Esportiva para fazer o jornal da Globo que ele fazia lá. Então, quer dizer, ele confessava isso abertamente. Então, ele é boa gente, boa sorte aí na Copa do Mundo, que ele narre 30 e poucos jogos que ele vai narrar, né? E narre bem.
Quem grita gol antes?
Ah, chato.
É chato.
É chato. É chato. O que seca, né? Seca.
Torcida Movimento Verde e Amarelo.
Torcida Movimento Verde e Amarelo? Horrível, né? Parece coisa de política, né?
Falando nisso.
Quem não usa a camisa da seleção por causa de política?
Ah, é um idiota, né? Um imbecil, né? Não tem nada a ver política com a seleção brasileira. Ah, tem que haver o resgate da camisa verde e amarela e da camisa azul, que são duas camisas tradicionais. A camisa azul deu o bicampeonato mundial ao Brasil. O Brasil jogou de azul contra a Suécia. Enfim, o Brasil jogou de amarelo na decisão, no pentacampeonato contra a Alemanha. Quer dizer, são patrimônios nacionais, né? Não tem nada a ver com política.
Falando nisso, a Janja torcendo. É chato ou não é chato?
É chata. É chata.
E a Michelle Bolsonaro torcendo?
Também é outra chata, né?
Denilson Show comentando. É chato ou não é chato?
Olha, eu gosto muito do Denilson, mas eu acho que ele brinca muito. Ele brinca demais. Eu não sei quando ele tá falando sério e quando ele tá brincando. Ele dá muita risada. Eu acho que quem lançou ele foi o Zé Emílio Ambrosio, que aliás me mandou embora da TV Gazeta, lançou errado, né? Lançou errado. Porque ele não estava preparado ainda para assumir esse papel. O jornalista tem que ser sério. Você não pode rir toda hora a troco de nada, né? E o Denilson ri muito. Eu acho que ele tinha que dar um tempo.
Olha aí, ó. E quem está falando é quem entende desta bagaça.
É verdade.
Tá vendo, Mini Ruth? Ainda bem que a gente não faz jornalismo, porque a gente não para
bem,
de rir.
Ainda bem.
Graças a Deus. Deixa com a Joana Trepton. Deixa lá com ela e tá tudo certo. Agora, Chico Lang, eu gostaria de pedir uma última coisa.
Diga.
Infelizmente, a nossa entrevista vem chegando ao fim, mas não sei antes de te pedir os recados finais, por favor. Como a gente faz pra te encontrar, seja nas redes sociais, seja até mesmo pra entrar em contato pra contratar Chico Lang. Agora na Copa Marcas. Abusem, usem Chico Lang. Como é que a gente faz, Chico?
Bom, eu tenho tanto no Instagram quanto no YouTube e no Kawai, @ Chico Lang Real. Pra quem entrar, né? Entra e já me acha ali com esse prefixo aí.
Chico Lang, já estou seguindo agora.
Chico Lang, eu quero fazer a última pergunta. Você acha que o Brasil está entre os favoritos a ser campeão mundial nessa Copa ou não?
Eu acho que sim.
É?
Eu acho que sim. Todo mundo está falando da Argentina, da França e da Espanha, mas eu acho que o Brasil corre por fora. O Brasil corre por fora e o Ancelotti começa a caminhada hoje. Ele vai ter que convocar direitinho, né, para não dar problema nenhum lá na frente, né? E ele começar a entrosar esse time, que o time precisa de entrosamento agora para poder chegar lá competitivo.
Boa! Chico Lang,
muito obrigado pela presença, nós somos seus fãs, obrigado de verdade. Obrigado. E você que está acompanhando aqui nosso programa, fique atento, fique atenta. Às 3 horas da tarde, daqui a pouquinho, tem a cobertura especial da convocação do Ancelotti. Será que o Neymar vai pra Copa? Você acompanha aqui no nosso YouTube também, o @TMC Esporte. Aqui na rádio, é claro, e também no YouTube TMC Esporte. Acompanhe com Benja, Weder Luiz e todo o nosso time de jornalismo esportivo aqui da TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Eu queria tanto ir pra Copa.
Logo após a sobremesa, hein? Você não
logo
pode perder.
A sobremesa não vai mandar nenhum correspondente pra
Amigo,
Copa?
Se não mandarem a gente embora, já é lucro. É. Pelo amor de Deus. Vamos lembrar disso? Vamos lembrar disso?
Por favor.
Por favor, vamos manter aqui o nosso. Né? Não fica chamando atenção, não, que às vezes fala assim, o que é aqueles meninos lá que estão trabalhando lá? Deixa.
Só fala besteira, né?
Deixa a gente quietinho aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer a Chico Lang, que foi impecável, um mestre da comunicação, do jornalismo.
Maravilhoso. Beijo,
seu Chico. Chico, você merece todo o sucesso do mundo. Nós chamamos, de verdade. Um beijo enorme no seu coração. E agora, amigos e amigas, já que estávamos com um jornalista, e ele mesmo disse, jornalismo tem que ser sério.
Não pode ficar com essa firulinha, brincadeira. Alô, alô Pietra!
Imagina, alô, se, Pietra. Imagina se a Joana ficar rindo que nem eu toda hora.
Nossa, não dá pra ela ficar lendo, né? Também não, tem, não dá pra rir ao mesmo tempo. Então, alô, Pietra, não fica com essas brincadeiras nenhum. Tá, jornalista aqui da TMC. Agora a gente vai pro nosso lado sério. É hora de trazer informação, mas não tem como. É informação com diversão, é hora do seu quadro favorito, é hora do Girinho de Notícias, vai!
Olha aí, passou o Neymar, olha aí, pra passou lembrar. O Neymar, passou o Vini Júnior no piano.
Angelotti, eu quero saber.
Que
é isso?
Que Angelotti tá fala assim?
Angelotti?
Ele fala meio assim, é Neymar.
Neymar.
Ele fala meio, né?
Neymar.
Mas Neymar. Neymar.
Italiano com espanhol, com português, é uma zona.
Vamos lá, amigos e amigas. Ó, e daqui a pouquinho também nós temos informações exclusivas da escalação de outras seleções, tá? Você vai acompanhar aqui, a gente vai trazer informações das seleções que já foram escaladas.
Agora, convocadas.
Vamos lá para a nossa primeira notícia do dia, por favor. Diga ela, Marcelo Batista.
Então, a primeira notícia é que a convocação da seleção brasileira para a Copa é hoje, a partir das 17 horas, lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, né? O Carlo Ancelotti já enviou a lista com 55, a pré-lista, com 55 nomes, e desses 55 nomes, 26 estarão nos Estados Unidos, México e Canadá para esta Copa do Mundo de 2026.
Olha.
E hoje é Ney Day, pode cravar aí que o Neymar vai pra Copa.
Acho que é Ney Day. Ele não ia pode fazer cravar. Toda essa movimentação.
Pode cravar. É o que eu falei, nós não temos jogador bom. Se tivesse sobrando craque, então. Se tivesse que nem em 2002, tivesse Rivaldo, né? Se tivesse Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, você fala, não vou levar o
Ronaldo.
Não tem ninguém, é um bando de morto essa seleção.
Era uma escalação perfeita mesmo. Bom, tomara que seja hoje o Ney Day. Agora, já que estamos falando de convocação, vamos falar também de uma outra seleção,
já,
né?
Já tem a lista, atenção, jornalismo, troca, agora é jornalismo puro, hein?
Olha só.
Troca a trilha, porque a seleção da Bósnia já está convocada para a Copa do Mundo, Mini Ruth.
Por favor, vai, Mini Ruth, traga os nomes dos jogadores que foram convocados pela Bósnia.
Eu tô aqui já com os convocados da Bósnia e são eles: Tarik Muharevuk.
Vamos lá, Mini Ruth.
Denis Radzikandunik. Amir Radzimitovic.
Repete, Mini Ruth, não dá pra entender.
Amir Radzimitovic.
Sim.
Esmir Bajirak. Katerevic.
Direito, Mini Ruth, vai direito. Repete o último.
Esmir Bajaravekovic. E o Edin Dzekero.
Isso mesmo, obrigado, Mini Ruth, pela escalação da Bósnia. Daqui a pouquinho nós voltamos com outras escalações, com outras convocações, tá? Lembre-se, TMC, a emissora oficial da paixão do bosniano.
Ai, cada nome difícil, meu Deus do céu.
Vamos lá, próxima notícia trago eu. Seguinte, senhoras e senhores, já que estamos falando de convocação hoje, daqui a pouquinho, tem aqui a cobertura oficial da TMC, a emissora oficial da paixão do torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho, o Neymar foi substituído por engano no último jogo antes de hoje da convocação. E olha, ele se revoltou. Eu acho que você deve ter visto aí nas redes sociais.
Virou meme.
A imagem do Neymar segurando um papelzinho e apontando pra ele. Nada mais é do que a troca correta. Não era pra ele sair de campo, mas aí o árbitro levantou o negocinho ali, né? Que tem aqui, eu chamaria. Levantou e tava lá, número 10, a plaquinha. E ele teve que sair, ele ficou revoltado.
Ficou bravo, menino. Ficou bravo.
Mas isso aí é uma zona também, o futebol brasileiro, que eu vou dizer. Mas eu não sei não se não foi culpa do César Sampaio, que é o auxiliar do Santos, viu?
Que
eu não sei se ele tirou da reta, falou, não, pode trocar, que o Neymar tava sentindo ali a panturrilha, tava fora de campo fazendo uma massagem ali, e aí na hora era pra sair um, saiu o outro, acho que ele viu o Neymar ali, falou, não, pode trocar. Eu acho que, não sei se a comissão técnica do Santos tem culpa nisso aí não.
Mas tem certeza que no bilhetinho tinha número?
Tava 31, tava 31, era o Escobar.
Que vai que alguma mulher mandou, quer namorar comigo, sim ou não?
E aí como o jogador, como o Robinho Júnior entrou e aí o jogo reiniciou e o Neymar tava fora, já foi dado como substituição, não pode voltar pro jogo.
Não pode. E aí ele ficou revoltado.
Se a correção tivesse feito, fosse feita antes, né? Da partida reiniciar, aí podia. Ó, oh, errou, peraí, não tá errado. Tal,
e,
mas... ó,
não foi só o Neymar que ficou irritado, não. O Cuca também, hein?
Sim.
O Cuca ficou furioso, amigo. Eita, Cuca.
Mas eu nunca vi isso. Tem coisas que só acontecem no futebol brasileiro. Eu nunca tinha visto isso na história. Nunca vi isso.
Eu também
nunca.
Não. Ai, caramba. Bom, a gente deseja aqui uma boa sorte ao Santos e que, por favor, emprestem o Neymar.
Haja sorte também, o Santos.
Ai, gente, sabe. Eu não vejo a hora do Neymar só postar hoje. Tô chegando com o refri, rapaziada.
Nossa, estamos todos ansiosos para o Ney Day. E é daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, aqui na Rádio TMC e também no nosso YouTube, @TMC Esporte. Siga, se inscreva, acompanhe por lá também para ver a convocação de Ancelotti. Junto com o Éder Luiz, o Benja e todo o nosso time do jornalismo esportivo aqui da TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Daqui a pouquinho, hein? Ó, mas já vou falar que todo mundo só tá falando sobre a Copa, sobre como que vai ser. E os jogadores estão dando pitaco também, né? Por exemplo, o Romário, ele disse que no Brasil não tem nenhum cara...
F pontinhos.
É, F pontinhos. E está atrás de 4 ou 5 seleções. Ele disse ainda que a Argentina, Portugal, França, Espanha e a Alemanha estão bem na frente do Brasil. E ele ainda falou sobre o Vini Júnior, viu? Ele disse o seguinte, que não o vê como um cara que vai decidir alguma coisa. Não tem um jogador que eu fale, pô, esse cara é pi.
É isso então, aí, peixe.
Eu vou te falar uma coisa. Eu concordo com ele.
Eu também acho. Eu concordo. É o que eu falei. Vini Júnior não.
Vou te falar, o Romário tinha essa pose, cara, mas ele fazia. Tem a famosa história dele, não sei se foi no Barcelona, jogando no time europeu, que ele queria vir ao Rio de Janeiro pra curtir o carnaval. E aí o técnico falou: tá bom, se você fizer não sei quantos gols no primeiro tempo, eu te libero. O Romário chegou no campo, no estádio, já com a mala pra viajar. Juro por Deus, ele chegou, gente, de mala, entrou no primeiro tempo.
O Romário era o cara.
Fez os gols.
Era o cara.
E aí o técnico que não queria liberar, ele fingiu que tava lesionado, falou: troca, troca. Saiu, pegou o avião e veio pro Brasil curtir o carnaval, cara. Você
vê? Olha,
tem uma história,
muito bom.
Tem uma história do baixinho também, acho que quando o Luxemburgo era técnico, que o Luxemburgo tava fazendo uma preleção, que eles botam aqueles vídeos, né?
Sim.
Né?
Ah, essa boca.
É. E aí era um jogo contra a Bolívia e o Luxemburgo, não, porque o time da Bolívia, a gente precisa se preocupar, não sei o quê, não sei o que, fazendo aquela preleção. A hora que ele acabou, o baixinho falou: ó, vai se ferrar que vocês estão preocupados com a Bolívia. Pelo amor de Deus, joga a bola em mim que eu garanto. E fez dois. E fez dois. Não tem cara assim na seleção.
Eu acho que futebol é isso.
Eu não conheço.
Eu acho que isso que é o mais. Nossa, é o mais lindo do futebol.
Tem que ter maloqueiro.
É talento. Maloqueiro. É um talento, entendeu?
O único cara que eu acho que é maloqueiro nessa seleção brasileira e é um cara que acho que pode desequilibrar é o Luiz Henrique. Pode o Luiz ser, Henrique, que joga, acho que ele tá jogando na Rússia. Sim. Ele é maloqueiro. É. Ele não tem medo de ir pra cima, ele entra, não tá nem aí.
É o futebol de rua, cara. É o futebol de rua. É, o Rica Perrone, ele fez um comentário que eu achei bem interessante. Hoje, tá todo mundo treinando em campo já, com a grama sintética. É. Os caras jogavam no barro, na rua, cheio de buracados. Os caras já tinham... Olha o desafio do cara.
Rafinha tá preocupado em fazer dreadlock, aquelas coisinhas no cabelo.
Eu não conheço esses jogadores. Secret.
Opa, atenção, para. Parece que já saiu, atenção, direto da República Tcheca, saiu a lista dos convocados da República Tcheca. É com você, Mini Ruth, nossa correspondente.
Olha lá, os convocados da República Tcheca são Matej Radas.
De novo?
Quem? Matej Radas. Ladislav Krejci.
Quem? Como?
Ladislav Krejci.
Tá.
Ondrejan Krivaluzi.
Que posição que joga? Que posição que joga o Andrés?
Eu acho que é atacante, é nome atacante. De atacante. Andrés Krivaluzi, Vaclav Sejka e o Matej Vidra.
Repita, por favor, quem?
Matej Vidra.
Repete, por favor, agora mais uma vez que eu não entendi.
É o Matej Vrida.
E o primeiro jogador, qual é o nome dele?
É o Matej Radas.
E o último?
É o Vaclav Sejka.
Não. O primeiro jogador?
O Matej Radas.
Olha, tem o último. Dois... tem dois Matej.
Tem dois Matej.
Será que é Matej e Matheus?
Deve ser tipo os José da República Tcheca.
E tá certo. Bom, olha, Muito obrigado, Mini Ruth, pela escalação da República Tcheca. Daqui a pouco voltamos com outras convocações. Lembre-se, TMC, a emissora oficial da paixão dos tchequenses.
É, minha. Tá pensando o quê?
Olha, daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, vai ter a convocação da nossa seleção. Vai, Brasa! Com Carlos Ancelotti, lá Brasa, diretamente do Museu do Amanhã. Claro, com cobertura oficial aqui da TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Você vai acompanhar junto com o Benja, com o Éder Luiz e com todo o nosso time do jornalismo esportivo aqui na TMC e também no nosso canal no YouTube, @TMC Esporte.
Daqui a pouquinho, hein?
Daqui a pouquinho, gente, ó. Caramba, eu tô ansioso. Eu tô muito ansioso e eu estou com medo.
É?
Eu tô com medo.
Medo do quê?
Diga. Ele não convocar o Neymar.
Não vai, vai convocar o Neymar. Quer
Sabe
apostar?
Por quê, não? Sabe por quê? Porque ele me parece um cara bem turrão, Ancelotti.
Nada, nada, nada.
Você acha que não?
Eu acho que vai convocar o Neymar.
É? Eu acho que é só suspense.
Se tivesse o Estevão lá, os caras que não se machucaram, Neymar podia ser que ficasse de fora, mas acho que ele vai.
Inclusive, o Rivelino disse que levaria o Neymar, mas não como titular. Isso gerou uma mega polêmica. Você viu isso, Batista?
Vi, vi. Cara, mas eu acho que o Neymar, ele não tem condição de jogar como titular todo jogo.
Tá bom.
Eu usaria também pra saber se ele vai aceitar. Ele vai querer ficar no banco, né?
Não
o
fica,
Neymar.
Não,
se bem que até o Cristiano Ronaldo ficou em banco, né? Aí
não
vai
tem demérito nenhum ficar no banco, né?
Então, mas eu acho que. Ele não vai. Ele não consegue jogar, se o Brasil chegar na final, 8 jogos, 90 minutos. Não dá. Ele tem que ser tipo uma arma secreta.